Programa Ponto de Vista.
Bom, nós falamos aqui de algumas coisas interessantes, né? Falando de educação, os pais diretamente envolvidos, depois também a escola. Elizabeth, eu na fala contigo deixei aqui uma deixa para saber em relação aos futuros educadores. A Rose e o Dr. Tiago trouxeram aqui coisas bastante importantes, né? A questão da dependência, a questão da radiação e tantas outras coisas. Qual espaço que a universidade dá para a discussão desta temática com os futuros educadores, né? Para que eles possam inserir essas coisas de forma equilibrada na educação das crianças, mas também possa chegar esses meios, se é possível, também aos familiares, esses meios de informação.
Bom, Padre Crispim, sobre essa questão da formação de profissionais na área da educação, principalmente no curso de pedagogia, nós temos em todas as disciplinas, né, voltadas para a educação infantil, como para o ensino fundamental, como também direcionada à gestão escolar na qual o pedagogo estará atuando, esse viés de dialogar sobre a importância ou não da inserção da tecnologia na formação dessas crianças ou mesmo dessas pessoas. E aí nós percebemos que, como o senhor mencionou, nossos próprios acadêmicos, eles já estão inseridos dentro dessa tecnologia. Uhum. Né? Estamos em 2018, então muitos acadêmicos têm idade de 17 anos. Uhum. Já nasceram, né, dentro desse ano, vamos dizer, a partir de 2000. Então, já vem com uma outra formação que nós tivemos, né? Uhum. Como mencionou, não que somos velhos, né? Mas nessa perspectiva de que eles mesmos já estão dentro da tecnologia. Uhum. Então, já se faz um trabalho diferenciado na formação deles por conta dessa inserção das tecnologias. E aí, nós já sentimos a dificuldade em trabalhar com eles porque a socialização entre eles já fica diferente. Porque primeiro eles vão consultar, conferir o que você disse no Google. Será
isso
que
é verdade? Eu fui professor.
A aula ministrada pelo professor é de acordo,
eu
né?
Eu dava aula na universidade em Campo Grande, era desse jeito. Cada um com o computador, né? E pronto.
Tá,
vai
ali
contestando,
já contestando
os conteúdos teológicos, imagine só, né?
Exatamente.
Tal teólogo diz isso, tá bom.
Exato. Lá. E se você fala o teórico X, a professora não é tal coisa, então tá, já tá ali, né? Te confirmando tudo. E aí a parte de diálogo, socialização e o próprio respeito entre o ser humano e as pessoas vai ficando difícil, né? Porque eles confiam na tecnologia do que o ser humano em si. E aí vem a relação das fragmentação também de conteúdo, como o professor colocou na área da medicina, né? Uhum. Porque ele vai pegando partes do Google e não vai conseguindo interagir uma disciplina com a outra. Uhum. Num curso que é interdisciplinar, que eu vejo a formação como um todo, que eu vou desde a educação infantil até a formação de EJA, enfim, né, do ser humano como um todo. Então isso está sendo muito discutido nas universidades, na formação desses profissionais, porque eu preciso saber como lidar com isso, porque o acadêmico já vem dessa área da tecnologia. E aí eu preciso trabalhar essa questão de inserção tecnológicas, educacionais, mas de forma a contribuir. E aí vem todo um planejamento. Mesmo que tentamos trabalhar também livros, teorias, leituras, mas o acadêmico, primeiramente, ele vai pegar o resumo no Google, para depois ir buscar um livro, para depois ir buscar algo mais, digamos, aprofundado. Mas ele se apoia na tecnologia em fundamental, né? Primeiramente, mesmo até na, vamos dizer, temos as propostas de metodologias ativas interligando essas tecnologias educacionais. E nas salas tem também, né? A professora Lúcia comentava no início, no diálogo, tem as plaquinhas proibido o uso de celular, a não ser no foco educacional, né? Educativo. Mas você está ali falando na disciplina algum conteúdo, o aluno já está postando no grupo, já está no Facebook, já tirou a foto, já postou os slides, até se duvidar, gravou seu áudio da sua fala, né? E aí isso é complicado, de saber lidar com tudo isso, saber ter esse diálogo para que não se perca esse respeito, principalmente no olhar de ser humano, de educação na qual estamos, né? Pensando que esse mesmo profissional, conforme trabalhamos lá na universidade é o que estará lá na ponta, na escola, na educação infantil, com os nossos filhos, com as pessoas, com as crianças, nessa formação.
Uhum. Muito bem. Bom, parece, quando ela foi falando assim, eu já está, né, vai dando a aula, já tem o slide, já tem isso, já gravou você, né? É, a notícia sai do jeito que quer, parece que as redes não tem, né?
Não tem fim, não tem limites,
né? Uma coisa assim que a gente, né? Eu lembro de um colega que aqui celebrou uma missa e levaram o chipa no ofertório, né? Você pode levar a chipa no ofertório, contanto que deixe lá, né? E a chipa ficou do lado, alguém estava lá, filmou e colocou na rede e disseram que ele estava consagrando a chipa. Quer dizer, não tem fim o negócio, né? Coitado, foi parar no Vaticano, né?
E o WhatsApp nesses grupos, principalmente de acadêmicos, é muito complicado. É. Porque às vezes é uma pergunta, você dá a resposta direcionada.
Sim.
Aí ele pega uma palavra e isso. Já traduz em outro contexto.
Sim, eu na missa penso isso. Sempre isso. Digo, onde é que vai parar o que eu estou te falando, né? Você tem que ter um cuidado, né?
Exatamente.
Tem sempre alguém que vai. Não, talvez nem por maldade, mas por falta de saber interpretar, pode levar o conteúdo de uma forma cortada, né?
Distorcida,
né?
Exatamente.
Exato. Se é o padre Crispim que falou.
Pois é. Ou eu tô selado também, é uma coisa, né? Sim, Rose. Pois não, Rose.
Queria fazer uma consideração sobre essa dificuldade, né? De fazer esse link entre os conteúdos, enfim, o que a gente chama de analfabeto funcional. O sujeito, ele lê, mas ele não consegue interpretar, né? E a falta da contextualização. A gente sempre dizia assim, informação não é conhecimento. O conhecimento, ele pressupõe uma mudança de comportamento, uma aprendizagem, um sofrimento, no mínimo,
claro.
Interno, para adaptar-se a isso. Então, a gente tem visto, para nós que somos de outra geração, é muito complicado lidar com essa coisa muito superficial,
uhum.
Não é? Onde o brincar, nossa, nós ficávamos pendurados numa árvore de cabeça para baixo. Hoje uma criança vai fazer isso, você fala, desce daí, você vai quebrar o pescoço, você vai morrer, você vai quebrar a perna, entende? A gente começa a colocar medo no sujeito para poder participar disso. Então, eu vejo que, como a Beth estava colocando ali, o mais complicado é para nós que temos um processo de aprendizagem, primeiro, uma relação familiar diferenciada da que se tem hoje, né? Uma relação com a escola muito diferente da que se tem hoje. A contextualização, o momento que nós fizemos a nossa formação, o seu desejo, a sua defesa pela área que você está atuando, é muito diferente da de hoje, que às vezes ele quer conseguir o diploma, mas não quer passar pelo processo. Você tem professores em sala de aula usando literalmente o celular enquanto as crianças estão se matando. Né? Dentro da própria sessão, às vezes, de psicoterapia, o paciente está mandando mensagem. Você fala, escuta, o processo aqui é para você. Né? Então, essa dificuldade, além dessa coisa da superficialidade, que lá nos anos 90, 1990, nas páginas amarelas da Veja, saiu uma reportagem, o Caligares, que é um psicanalista, ele dizia, nós vamos entrar numa época que as pessoas vão se expor muito e depois não vai saber juntar tudo isso. Você está dentro da sala de aula, você está tirando foto, está mandando lá para o outro, você tem essa concorrência, essa dificuldade, esse analfabetismo funcional, e ele não se preocupa. E aí ele coloca a culpa no professor, por exemplo, né? Eu escrevi exatamente o que você falou na sala de aula, né? Ele não se preocupa que ele tem que ter um entendimento disso, uma modificação, que às vezes há situações que não são propícias a ele. Então é bastante complicado nós lidarmos com pessoas também da nossa geração, que entrou muito facilmente nesse processo aí, nessa leva, e que se perdeu também, e aí a geração que está vindo aí atrás, né? No caso as crianças e os adolescentes, que se diz que é o futuro, né? Eles são o futuro agora,
uhum.
Né? Como eles estão sendo trabalhados? A Beth muito bem salientou a questão do planejamento.
Uhum.
Eu preciso, até hoje, dentro das escolas, elas já estão criando algumas escolas, elas já estão criando os seus próprios programas, né? Você entra na página, lá tem vários várias atividades que os pais podem fazer junto com a criança. Só que ele tem que ser muito atraente. Muito atraente, porque o bombardeio que vem de fora é muito grande, não é? Então, existe esse propósito. Até os brinquedos, quando eles são feitos, na caixa fora, é obrigatório pela Brinque que você coloque lá a idade, que você coloque a composição, se ele é tóxico, não é tóxico. E o objetivo, às vezes nós estamos levando coisas para dentro da sala de aula para dizer que nós somos modernizados,
uhum.
Né? E aí, não tem objetivo nenhum. Qual o objetivo de postar lá aquela galinha pintadinha. Legal, bacana, você aprende um monte de coisa. Mas desde que você esteja junto, claro, e trabalhando, senão eu vou criar um analfabeto funcional. Eu sei ler, eu vejo tudo aquela mão de letra, mas eu não sei para que serve, qual o objetivo dela.
A Elizabeth quer fazer uma...
Exatamente, padre. Sobre essa questão que a professora Rose está colocando, referente à formação e o analfabetismo funcional, a gente está tendo muita dificuldade do acadêmico em relação à interpretação. Porque eu sei fazer essa leitura, ler, escrever, porém, quando chego na disciplina de estágio, que eu tenho que praticar tudo que eu estou vivenciando lá na academia, na universidade, nos estudos, eu não consigo. E aí os alunos vêm, professor, e como que eu faço? Aí você vai ver o planejamento, ele é cópia da internet, né? Ele não sabe criar, ele sabe reproduzir, copiar, mas criar, inventar, buscar, desenvolver, ele não consegue. De tão viciado que ele já está naquela tecnologia de eu vou no Google, ele me dá a resposta, eu vou no Google, então eu não preciso pensar, eu não preciso buscar o conhecimento, ele me dá a informação. E é exatamente isso que nós precisamos tentar reverter, buscar essa luz no fundo do túnel também. E aí o que, que nós percebemos nessa questão do WhatsApp, do celular, da tecnologia? O aluno não consegue dialogar. Às vezes temos alunos que o WhatsApp manda diálogos assim impressionantes, mas com você fisicamente, sim, ele é não abre a boca. Não,
isso
tem...
a gente vê na família, na própria família,
fechado,
da gente, né?
Uma pessoa fechada, né, que não consegue se manifestar. Isso é prejudicial para o ser humano, né, porque ele, sim, não tem a interação, a socialização. Por isso que eu mencionei lá na primeira fala a importância da criança até os seus 3 anos ter esse contato de desenvolvimento biológico em todos os seus aspectos, para que as suas linguagens sejam desenvolvidas, o aspecto afetivo, social, cognitivo, aí ela está pronta. Agora vamos para uma outra fase, um outro desenvolvimento, uma outra etapa. E aí nós vamos cortando etapas, né? Porque a correria, enfim, né? E isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança, e pensando principalmente lá na formação desse profissional que estará atuando com essas crianças.
Eu acho que você tocou num assunto que, antes de passar para o Tiago, que a gente pode observar isso. Eu vou muito às famílias, né? E eu percebo exatamente essa falta de comunicação, de interação. Às vezes eu vou para fazer uma visita específica e vejo que a família participa de corpo presente, né? Ela não participa da interação.
Não,
né?
Não tem o diálogo.
Está,
né?
Exatamente, não tem o diálogo, está focado numa outra coisa, né? Ou está com o celular. É impressionante. Eu já estive em casa, os dois irmãos começaram a falar. Eu percebi que eles estavam falando pelo WhatsApp, e eu falando com os pais, eles dois se falando, né? Quer dizer, estavam ali só de corpo presente, né? Tiago?
Então, essa questão no ensino é muito interessante. Esse dia eu estava num projeto de extensão, né? Estava reunido com alguns alunos, e aí a aluna atendia toda hora o telefone, né? E eu, né, segurando, né? Deu uma vez, duas vezes, três vezes, eu precisava falar com a aluna, né? A terceira vez eu peguei o celular e liguei para ela. Ela disse, ô, professor, você tá ligando aí, então, que eu preciso falar com você. Pelo menos você não atende o telefone de novo, né, tal. Eu fiz uma forma lúdica, né, de brincadeira, né, mas...
Se eu fizer isso na missa, vou ficar a missa
com fundo, vai ligar pra todo mundo. Com fundo de verdade, aí fiz. E aí, nesse momento, isso que é o negócio. A gente precisa voltar a reinserar o que é bem, o que é bom, o que é ruim. Aí eu peguei esse momento, fiz uma atividade, olha, não dá, a gente tá olhando, a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente conversa, faz uma webconferência, fica em sua casa, não precisa vir aqui, não gasta combustível, tal, né. A gente sempre falando. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, eu acho, pra começar a colocar. Mas está acontecendo isso. E outra coisa que eu, aproveitando a deixa aí, que eu pensei, assim, a questão da individualidade, né? Aonde está chegando isso, né? Por exemplo, a gente tem grupos, mais ou menos, acho que todo mundo deve ter uns 25 grupos por aí, né? Que é da professor mais ainda, né? Grupo de tudo. Aí o camarada vê um negócio lá, né? Ele comeu um bife lá diferente, botou uma cebola, né? Aí eu sou obrigado a ver que ele tá comendo naquele dia, né? Ele vai e posta, né? E enche a minha memória do celular, né? A gente tem um pouco de dificuldade, aí tem que apagar a memória e tal, vai travando o celular, né? Aí, então, é individualidade, né? O limite, né? Isso teve uma época até, agora parou um pouco, mas teve uma época de tragédia. Já tava todo mundo passando cenas, por exemplo, acidente, cabeças. Eu falava, mas o que é isso, né? E o que acontece? Olha o impacto disso. Imagina uma criança vendo isso ou outra pessoa. Às vezes você nunca vai presenciar um acidente grave com, né, com ossos para fora, fratura exposta. Mas a partir do momento que você abriu o vídeo, você viu aquilo e o cérebro não entende que você não está lá. Para ele, você está lá. É um trauma. Gravou. Gravou no hipocampo, você vai sonhar com aquilo, você vai lembrar aquilo daqui uns anos. De repente tem um medo de passar num lugar diferente. Então esse é o problema. Quer dizer, é a individualidade, as redes sociais, né? Até que ponto chega, né? Todo mundo é expert em tudo na rede social, né? Você fica que 10 anos para estudar um assunto, 20 anos, ainda não sabe, né? Só sei que nada sei, né? Como diz o Sócrates. E aí o aluno chega para você, não, é assim. tá aqui no Wikipedia, né? Tal, né? Dr. V. É, no Dr. Google ou no Dr. Wikipedia, né? No PhD Wikipedia, né? Wikipedia é consenso, né? Mas eu vi no inglês, né? Aí, então, né? Não, mas tudo bem e tal. Tem mais informação no inglês, em português tem menos. Aí, então tem, a gente tem que ensinar, não, isso aí é um fragmento, isso aí é escrito por pessoas que são geralmente anônimas, né, que são postadas, quem que é informação, e se der errado o tratamento, quem que você vai processar? O Wikipedia, né, quem ensinou, né, foi o seu professor fulano, então você vai fazer do jeito que eu quero aqui do livro, né, então às vezes a gente tem que ter esse, com jeito, é claro, né, com, mas então assim, alguns limites tem que ser bem definidos e colocados, a gente precisa, a verdade é assim, eu não vejo assim, alguns professores mais antigos reclamam pra mim lá na coordenação, não, mas esses alunos, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, eu já não vejo assim, eu vejo que eles são muito bons. Do ponto de vista de informação, eles têm maior capacidade de informação que a minha geração teve, bem mais.
Uhum.
Eles conseguem integrar, fazer um projeto de ensino, extensão, são proativos, né? Eles não têm foco, que eu acho que a grande lição nossa agora de docente é trabalhar o foco. Como trabalhar o foco? Que vem da neurobiologia que eu falei do andar de cima e andar de baixo, né? Então a gente bombardeia eles de informação lá atrás, não amadurece o andar de cima, né? Ele fica trabalhando mais ou menos aí, eles não conseguem direcionar o foco. Quem direciona o foco é o córtex pré-frontal, a parte da frente do cérebro, né? Que tem que ser trabalhado, que trabalha através das atividades lúdicas, a brincadeira, do toque, do contato, do falar, né? Uma coisa que eu, aproveitando a deixa que eu estava observando, assim, não tem estudos ainda, mas observo empiricamente nos atendimentos, né, acompanhando, assim, é impressionante o número de crianças agora que estão tendo atraso na fala. Eu tenho vários colegas aí, médicos, engenheiros aí, que colega da gente aí, que falam, porque minha criança não está falando ainda, é normal, meu filho mais velho, todo mundo está me perguntando isso ultimamente, né? E tem um pouco de função disso, porque na verdade, o que acontece? Os pais às vezes chegam em casa e ficam lá no celular, né? E acabam não falando, reduzir o número de palavras por dia, né? Então a criança ela espera por imitação, é sensório motor, né? Piaget. Você tem que olhar ali, visualizar e processar e repetir, tornar hábito para fazer as vias de conexão. Então tá acontecendo até isso, tem muita queixa de tá falando difícil, tá atrasando a função, vocês devem estar percebendo mais na parte da pedagogia. Eu vejo os colegas perguntando, eles perguntam, tá acontecendo, é normal, não é normal, né? Então vem um fenômeno novo em função talvez dessa tecnologia aí que tá vindo aí, né? A gente tá deixando de falar, né? Tem um estudo polêmico, até eu lembrei agora, que ela colocou aqui para falar, assim, fez uma pesquisa, um estudo aberto, né, com um número de crianças, falou o que ela queria ser. 56% respondeu um celular, né? Isso me deixou bem assustado, falei, pô, então quer dizer...
Ela queria ser um celular? Ser
um celular, porque os pais ficam o dia todo com o celular, levam para cima e para baixo, né?
Ah, entendi, isso.
Até na parte lúdica, às vezes você vê algumas criancinhas mesmo que não tem celular carregando alguma coisa, né? Porque o pai fica lá, né, fica alisando o celular, né, o tempo todo,
sim,
né?
Sim.
A gente observa isso, né? Mas assim, a gente tem que ver esse fenômeno aí. Eu acho que essa questão das redes sociais, o que a gente deve fazer nessa questão? A gente deve focar e filtrar a informação. Eu tô na fase, tipo assim, o grupo não é útil, sai. Eu foco. Porque, e outra coisa, nós temos que marcar horário para responder a mensagem, né? Às vezes o aluno, doutor, se eu não responder, não sei o quê, eu falo, eu marco horário, senão eu não consigo fazer. Meu cérebro tem poucas funções, né? O cérebro masculino ele tem mais limitado ainda. Ele faz uma coisa, ele dirige ou ele ouve música, né? Então ele faz, né? Não é que nem a mulher, ela tem multitarefa. O cérebro da mulher é superior, do ponto de vista neurobiológico, nessa parte. Então eu falo, eu tenho que responder depois, eu vou responder, calma, eu vou. Não fique ansioso, eu vou, mas espera. Adiar, tem que ser a satisfação imediata. A gente precisa eu acho que tentar ensinar de novo isso, né? Que as coisas não, na vida nada é fácil, né? Você, né, trabalha 30 dias para ganhar o salário, né? Uma semana talvez gastar em duas, né? Hoje já tá gasto, né, antes. Mas você tem, então é todo um trabalho de adiar, né, a felicidade. Que a religião, a espiritualidade traz isso, né? O caminho é esse, né? Então a gente tá correndo contra o caminho. Por isso que é o desespero. Como fazer isso, né? Como reorganizar isso, né? E o engraçado é que, se a gente analisar do ponto de vista histórico, essas fases aí culminaram geralmente com guerras, né? Se você vê a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, tinha uma fase que estava mais ou menos essa discussão. Quantas tecnologias, né? Desagregação de famílias, né? Ninguém tem tempo para nada, para falar, as pessoas, né? A época da Revolução Industrial, né? Chegaram até a quebrar as máquinas, né? Não sei se a gente vai chegar a quebrar os celulares, né? Mas é uma coisa de se estudar. Então de se refletir muito grande. Eu acho que preciso, né? Isso tem que ser discutido de forma contínua, né? Ninguém tem fórmula mágica, ninguém sabe o que vai acontecer, né? É um assunto que a gente sabe alguns estudos, mas esses estudos também, eles não quer dizer que seja assim, precisa de mais estudos para elucidar, mas a gente tem que ter acesso a essas informações e trabalhar com esses dados aí, né? E eu acho que o papel do pessoal aí da pedagogia, de formação, é muito importante, né? Porque, na verdade, tudo começa com o professor, né? Eu acho dali, né? Eu acho que e como lidar com a tecnologia, com as crianças, ali que vai começar, né? Porque muitas vezes os pais não estão conseguindo ter tempo para isso, estão tendo que trabalhar fora, um monte de coisa, e é os professores que convivem mais, a maior parte com as crianças.
Muito bem, nós faremos um breve intervalo. No retorno, já gostaria de falar com a Lúcia, né? Lúcia, eu acho que fica aqui um questionamento, né? como trabalhar diante disso aqui que nós estamos ouvindo, tem que ter limites, né? Mas como ser uma profissional inserida, você trabalha com ludicidade, né?
Trabalhando de dança com a formação de professor.
Pois é, então, mas imagina você falar de ludicidade hoje, né? Como inserir esta tecnologia sem ser prejudicial, né? E ao mesmo tempo como ser lúdica, usando coisas que a gente diz, ah, está no passado, isso aqui já não dá mais, né? Você não é moderna, isso e aquilo, né? Daqui a pouquinho a gente já retorna, você começa o último bloco.
Programa Ponto de Vista.